Não importa o que nos espere, seja terrível ou extraordinário, os X-Men sempre estarão prontos. E disso, eu sinto muito orgulho.
Bem-vindo, você está no Bueiro Nerd, eu sou Marcelo Pereira e eu sou um grande defensor do Ciclope.
Fala galera, aqui quem tá falando é o Lucas Sesco, dizer a mim, meus X-Men.
Aqui é o Vini Menezes e prazer, sou o maior hater do Ciclope.
E no Bueiro Nerd dessa semana a gente vai falar sobre X-Men, especificamente X-Men no MCU, como gostaríamos de que eles fossem adaptados, porque o MCU, como você bem sabe, está mal das pernas e quem sabe os X-Men não estejam lá fazer um desfibrilador nesse universo cada vez mais perdido. E caso você queira nos ajudar, por favor, vá na descrição, ative o sininho para a gente lembrar que o Bueiro Nerd estreia todas as sextas-feiras. Vai no @BueiroNerd no Instagram que tem, cara, toda semana tem conteúdo nerd, tem review, tem curiosidade, tem tudo lá. Por favor, vá lá, segue. Se você veio de lá, seja bem-vindo. Este é o nosso podcast, toda sexta-feira, não esqueça. E agora, sem mais delongas, vem com a gente que o papo tá muito bom.
Kamala, tem alguma coisa diferente nos seus genes? Tipo, uma mutação.
Saíram recentes rumores, lembrando, porque é um rumor, não considere como uma notícia, de que a Marvel tá se planejando fazer um reboot, um soft reboot, depois de Guerra Secreta. E o motivo é claro, as últimas produções foram bem merda, tá ligado? Com exceção de Guardiões da Galáxia, porque Invasão Secreta foi ruim. Eu achei estranho que a galera reclamou pouco do Pantera Negra 2.
Caraca, pra ter noção, a parada de que o Pantera Negra, ele não é um personagem que... É que eu não sei se tá todo mundo ligado como é que funciona. Mas os quadrinhos geralmente começam no número 1, aí você começa a fase desse personagem, e aí depois de algumas edições morre. E geralmente, as que continuam sempre as mesmas, que é o quê? Da Marvel, Homem-Aranha, Homem de Ferro,
Vingadores, X-Men.
Isso aqui que continua.
Deadpool.
Isso. Da DC, Superman, Batman, Mulher Maravilha, Liga da Justiça. É essa galera que continua. De resto, o quadrinho do Pantera Negra. Mano, isso não chega até o 50, tá ligado?
Às vezes bem menos.
Porque não dura.
É porque 50 são 50 meses, né, cara? São uns mais de 3 anos.
Mas se for pra pensar, 3 anos em tempo de quadrinho não é nada. Não é nada.
E, cara, pra quem é leitor de quadrinho, o Demolidor é um personagem muito mais relevante do que o Pantera Negra.
Com certeza.
Tá ligado? Uma coisa que a regra do cinema não é a mesma. Entendeu? Mas falando especificamente de X-Men, os X-Men tá sendo visto pela maioria da galera como o que pode fazer a Marvel voltar nos eixos. Porque sempre foi, junto com Homem-Aranha, a maior franquia da Marvel. O maior nome são os X-Men. E, sinceramente, esse é até o objetivo desse programa, eu não sei qual seria a melhor forma de introduzir eles no universo cinematográfico da Marvel.
Não tem como.
Porque é muito estranho os mutantes não estarem presentes desde o início. Então faz sentido esses rumores deles virem pós um reboot ou um soft reboot.
Eu também acho isso. Eu já vi gente falando, mas ele vai vir do multiverso. Mas, pô, isso é uma merda. Os mutantes vêm formados do multiverso, já vem todo mundo, já todo mundo. Pô, muito merda, muito, muito ruim.
Não, e se eles recontassem a história agora do início, com geral na casa, eles iam ter os encontros que aconteceram no passado, né? Não iam ser só daqui pra frente. Teria lá o Capitão América com o Wolverine, né? Salvando o Magneto. Tô chamando antigo, o namoro antigo. Poderiam fazer coisas como essa.
Só que eu também achava que um reboot seria o ideal, mas o problema maior é que no final eles começaram a introduzir os mutantes. Pra mim, se não tivesse tido a cenazinha da Miss Marvel falando, você é uma mutante. Talvez eu tivesse realmente esse pensamento de que, eles só vão vir depois de um reboot. Mas o fato de ter botado aquela merda ali, eu acho que eles vão enfiar de algum jeito.
Não só a Miss Marvel, como o Namor, né? O Namor também é um mutante.
E o Professor Xavier que apareceu também, né?
Isso que eu ia falar agora. E também tem um rumor forte de que eles vão usar o universo dos Illuminati, lá do Doutor Estranho, da mesma forma com que foi usado o universo Ultimate na Guerra Secreta dos Quadrinhos, tá ligado? Que vai ser as duas últimas terras que vão sobrar pelas incursões. E aquela terra tem motivos pra querer se vingar dessa. Porque morreu os principais heróis deles lá.
Mas como é que qualquer um deles lá você saberia que... Ah, porque o Mordo ficou vivo, né?
Tá ligado? Porque lá tem X-Men, tem o tipo, Quarteto Fantástico, tem Vingadores.
Mas seria uma merda.
Eu acho que talvez fosse bom só pra ter a impressão e depois...
A rivalidade é uma merda, mas os mutantes saírem desse universo e virem pra cá, isso seria uma merda.
É, pô, teria que acontecer o final de, tipo, acabar e recomeçar no próximo filme.
Então, só que também tem outra parada que a gente tem que levar em consideração, que é Deadpool 3. Deadpool 3 vai se passar no MCU. Vai ser o Deadpool e o Wolverine, Hugh Jackman, fugindo da AVT.
Então, tranquilamente,
pô. Inclusive, tu viu quem vai ser a vilã, ô, Vini, do Deadpool 3?
Não.
Vai ser aquela irmã gêmea do Charles Xavier.
Ah, Cassandra Nova.
Cassandra Nova.
Ah, é verdade, eu vi essa notícia aí.
Odeio ela.
Isso não é um rumor, não?
Não, isso já é real oficial. Inclusive, fica aqui os créditos. Ó, o Pablo do canal 4 Coisas, que ele fez a melhor observação do mundo. Porque dos quadrinhos, eu acho uma merda a história da Cassandra Nova, tá? Uhum. Uma merda. Eu entendo que aquela fase da X-Men é boa, mas a personagem, toda essa ideia do Charles ter a noção de que a irmã que tá nascendo junto com ele é uma merda, e aí ele, bebezinho, mata ele dentro da barriga da mão, uma ideia ridícula. Tosca demais. Porém, no filme do Deadpool, seria maravilhoso, né? No filme do Deadpool, embaixo da batalha dos bebês, é o filme perfeito pra isso acontecer.
Só que é aquela parada, é um filme do Deadpool, então eu, caraca, não acredito que eles vão botar algo importante no filme do Deadpool.
Eu acho que vai, cara.
Até porque a Marvel, o Kevin Feige não vai botar uma parada que é importante pro universo no filme do Deadpool, porque ele vai ser um filme mais 18. Então quer dizer que a maior parte do público da Marvel não vai poder ver o filme. Então não pode acontecer coisas muito importantes de lá, tá ligado?
Pode, porque é só de fazer um Once Upon a Time Deadpool novo.
A Disney não, acho que não faria isso.
Eu acho que nossa, eu acho que super faria. Porque as coisas pra Mar 18, que era da Netflix, tá tudo na Disney hoje em dia. Eles já perderam essa pureza de não fazer nada menor de idade. Justiceiro, Demolidor, Jessica Jones, tudo na Disney Plus.
Não seja uma anta, Ju. Não seja uma anta. O que tá lá na Disney Plus é obras da Netflix que não tem nada a ver com o universo Marvel. Nada a ver. Você não tem nada do universo cinematográfico Marvel maior de 18 anos. Você tem? Não tem.
Não tem ainda.
Tudo bem.
Teu Blade vai ser.
Vai ter o Deadpool. Ele vai ser. Mas eu acredito que ele só vai se passar no universo. Que ele não vai ter um eventos canônicos, quero dizer, tá ligado?
Acho que até pode ter evento canônico. O que não vai ter é nada importante. Tipo, você precisa ver isso aqui pra entender o próximo filme.
Não, é isso que eu quero dizer.
Pode ser que tenha uma explicação de alguma coisa. Tipo, ele visitando, ele... Porra, que bicho que é esse que tá no meio do mar? Alguma coisa assim, entende?
Eu não acho que vocês estejam certos. Porque a atriz que vai fazer a Cassandra Nova, ela também vai estar em Guerra Secreta.
Mas aí você tá sendo só idiota mesmo, porque esse é multiverso.
Os atores de Guerra Secreta já começaram a ser escalados?
Ela é etapa em 3 filmes. E aí era um de Deadpool e os outros eram de Vingadores.
Mas como é que essa informação já tá aí, cara? Ah. Eu acho que isso aí é rumor, velho.
Vocês não viram o... Tá lá, cara, no Pablo, cara. Pablo é confiável, pode ir lá. Ele falou isso, respeito disso.
Eu acho que ele falou isso aí como rumor, hein?
Tá vendo que ele não tem fontes nenhuma, né?
É tudo bem.
Olha o Pablo.
De qualquer forma, vai ter a AVT. E eu acho que essa parada que tu falou do Deadpool não tem relevância, porque eles já conseguem botar coisa importante em série, que tecnicamente seria muito mais irrelevante.
Mas o negócio não é ser filme ou ser série, pô. E sim o teor do filme é da série, pô.
Caraca, tu não entendeu que a Disney... Acho que se você conseguisse fazer a conta, porque a gente não vai ter dados aqui, números. O maior número de pessoas que assistem, que dão view, que vai pro cinema, não é a gente adulto. É adolescente e criança. Fazer um filme que seja muito importante pro universo, maior de 18 anos, é uma merda. E isso sempre foi um problema pras empresas. Tanto que as empresas sempre fogem de fazer um filme de 18 anos. Tanto que quando elas fazem um filme mais de 18, elas sabem que a bilheteria não vai ser muito alta.
Provavelmente vai ser menor.
Provavelmente não, ela vai ser.
Não, pô, o Coringa tá aí pra... Provou o contrário, né?
Tu pode pegar o filme mais top de 18 anos. Ele não vai bater o Transformers da vida, merda pra caraca, que é pra todos os públicos. A bilheteria não consegue competir. Então, os estúdios não podem ficar fazendo esse tipo de coisa.
Pô, tu usou um exemplo muito merda, porque o Coringa fez 1 bilhão, mano.
Não, mas ele quer dizer que o cara que é classificação livre, classificação 13, ele é bem mais abrangente, né, do que um mais 18.
Eu peguei um exemplo whatever aqui aí, quer dizer.
Não, acho que ele poderia, de repente, exemplificar com o próprio Homem-Aranha, que bate 1 bilhão aí atrás de 1 bilhão e é abrangente.
É, por exemplo, se o filme do Deadpool vai ter Wolverine, vai ter essa galera toda, e vai se passar no universo Marvel, não é óbvio que ele quer jogar pra ter essa galera lá no Guerra Secreta? E aí vai ter Andrew Garfield, vai ter Tobey Maguire, vai ter Hugh Jackman, vai ter a galera toda?
Eu acho que pode ser introduzido, mas, pô, eu gostaria muito que fosse introduzido só pra ser maneiro pra caraca com a luta de geral e depois resetar. Depois resetasse, aí ia ter uma liberdade criativa enorme ali naquele momento ali, entende? É, depois ia resetar, trocar os atores, botar uma uma galera, porra, jovem de novo, construindo o Capitão América, Homem de Ferro de novo, e depois essa galera dos Vingadores encontrando com o Quarteto, encontrando com os X-Men, pô, ia ser maneiro pra caramba.
Seria a oportunidade de começar o universo Marvel como ele deveria ter sido iniciado lá atrás, só que não dava...
Não, mas se você parar pra pensar, com as cartas que eles tinham, ele começou bem pra caramba, né, o universo Marvel.
Não, com certeza, ninguém tira esse mérito dele. O lance é que eu super concordo que o Kevin Feige, ele fez um planejamento muito legal a longo prazo, mas esse planejamento eu acho que ele acabou em Vingadores Ultimato. Tipo assim, nitidamente não estava planejado desde lá de Homem de Ferro o que a gente tá vendo agora, tá ligado? E agora a gente sente, né, que o castelo de cartas tá quebrando.
Nem Ultimato tava planejado desde Homem de Ferro.
Não, ao que parece, eles não tinham nem o próprio Thanos no Vingadores 1, foi meio que uma ideia assim, jogada, que ele falou, ih, caraca, acho que isso pode funcionar. E aí foram encaixando na história que eles tinham pensado.
Tanto que não faz o menor sentido ter uma cena do Thanos no 2.
Tem no 2?
Tem, ele pega a manopla e diz que agora deixa comigo, né?
É totalmente deslocado.
Vai. Focando em X-Men, então todos nós aqui concordamos, os X-Men deveriam chegar depois de um universo reformulado.
Eu acho maneiro pra caramba. Eu não quero ver mais nenhum dos outros atores. O Xavier já tá velho pra caraca. Ele não vai conseguir. Ele vai morrer de velho. Se for continuar depois, ele não vai morrer porque o Ciclope vai pegar a Fênix e vai matar ele. Ele vai morrer de velho. E aí vão falar, não, vamos substituir o ator agora. Pô, botar quem? Agora vai ser o Xavier.
Podia meter o Xavier criador, né? E aí
é, pô.
Aparece a cara.
Ah, nossa, seria bom, hein? Eu gostar disso, hein?
Mas a Marvel repetindo um erro que ela já comete nesse momento, que é ir rápido demais, eu não sei de qual pote. Acho que isso aí é maneiro porque é construído de tanta coisa, né?
Mas, por exemplo, tá difícil eles não cederem à tentação de fazer um fanservice barato. Embora que esse Doutor Estranho foi muito maneiro. Teria sido muito melhor se ele não tivesse aparecido no trailer, por exemplo. Mas eu acho que eles não deveriam contribuir fazendo a gente lembrar de como o Patrick Stewart era um bom professor Xavier. A gente tem que desapegar, velho. Tem que desapegar dele, James McAvoy, de Michael Fassbender, de todo mundo, cara. Inclusive do Hugh Jackman.
Antes de ter um reboot, meu irmão, mete bronca, faz tudo isso aí que tu quer fazer, acaba logo com isso. É igual na época da saga do clone.
Não, é, vai. Se for ter um reboot, não tem problema ter essa galera antes.
Quando naquele BN que vocês gravaram da saga do clone, aí tinha a galera daqui mandando cartinha falando, pô, caraca, pula esse ano aí, que eu sei que vai ser mais um ano dessa merda. Aí eu, pô, cara, já que eu sei que vai acabar, pô, mete bronca, cara. Faz tudo que tu quiser fazer aí, que eu sei que ali na frente vai recomeçar tudo.
Este seja um aviso para o mundo.
E aos meus irmãos e irmãs mutantes por aí. Eu digo o seguinte. Chega de se esconderem. Chega de sofrimento.
Vocês viveram nas sombras, com vergonha e com medo, por tempo demais. Saiam. Juntem-se a mim. Lutemos juntos em uma irmandade de nossa espécie. Um novo amanhã se inicia hoje.
Vamos agora. Eu gostaria de já botar algumas regras. Não sei se vocês vão concordar. Mas, mano, Fênix Negra nunca mais também.
Só não pode ser cedo, né?
Não, não quero nunca mais. Não precisa dessa trama de novo, mano. Vamos ser sinceros aqui? A gente vai falar qual seria a formação ideal no final do episódio. Mas, por hora, eu já digo. Por mim, nem tem Jean Grey. Eu acho a Emma Frost muito mais legal com o Ciclope. Muito mais legal. Ciclope com a Jean Grey vira um bundão. Vira corno, tá ligado? Que a Jean Grey fica se grudando com o Wolverine. Mas quando ele tá com a Emma Frost, mano, ele vira um baita de um líder nato, brabo. Ele vira o Capitão América dos X-Men.
Não dá pra ele iniciar com a Emma Frost.
É, cara, é meio problemático. Tu ter a base dos X-Men, você não ter os originais ali.
Cara, eu não vejo problema nisso. Eu sou tão pouco apegado a isso que, por exemplo, os Vingadores do cinema, no lugar de Homem-Formiga e Vespa, tinha Gavião Arqueiro e Viúva Negra. E dane-se, tá tudo bem, tá ligado? Eu acho que a gente sobrevive. Eu, por exemplo, eu não acho que o Anjo é um mutante muito inútil, velho. Não precisa estar na primeira formação dos X-Men o Anjo, cara. Não vai fazer falta o Anjo, mano. Eu só botaria, se eu quisesse lá na frente ter um Apocalipse, pra ter, pô, o Arcanjo. Só por isso. Mas se vocês forem lembrar de X-Men 3... O confronto final, o Anjo tá nesse filme.
Ele salva o pai dele, né?
Ele só faz isso. Embora que o Bryan Singer, ele fazia muito bem as cenas de mostrar o preconceito que os mutantes sofriam. A cena inicial do X-Men, o confronto final, era do anjo, lembra?
Criança lá.
Tentando cortar as asas. Essa era uma boa cena.
Ele viu que tava saindo. Ele queria tirar aquilo porque ele tava com medo do pai dele, da família, descobrir que ele é um mutante.
Vocês discordam de mim? Vocês acham que tinha que ter Jean Grey?
Cara, sei lá. Não importa muito que você tente ver se não tem Jean Grey.
Quando eu falei os originais, eu não tava falando da equipe do X-Men 1, tá ligado?
Não, é porque aquela equipe, poxa, vai, bem burra.
É, mas eu acho que a equipe tradicional que a gente conhece dos X-Men, não precisa já ser Wolverine os X-Men, tá ligado?
É porque, se eu não me engano, a segunda formação que foi a braba mesmo, né? Que foi
o
Wolverine, Tempestade, Noturno, Colossus e Lince Negra.
Não, Lince Negra veio muito tempo depois. Era Wolverine, Colossus, Noturno, Tempestade, Banshee, Ciclone, Ciclope, Fera, Homem de Gelo, Anjo, Dick Fury. A Garota Marvel.
Garota Marvel.
Tem na minha cabeça uma cena, tipo assim, imagina os X-Men sendo produzido, sendo que, assim, num filme que você não tá esperando, velho. Simplesmente o vilão tá lá parado, daqui a pouco tu vê um vulto correndo na parede, rapidão. Aí corta pro vilão e vem alguma coisa rodando, pum, bate nele, vira uma cambalhota pra trás e quando olha, é o Fera, assim, olhando pro cara. Tipo, você completamente sem esperar uma cena dessa. Caralho, seria maneiro pra caramba.
Eu gosto muito do Fera, cara. Eu acho que
as pessoas não iam reconhecer, porque ia ser o Fera sem ser peludo. E aí as pessoas iam ficar...
Não, cara, pô, por que seria o Fera sem ser peludo, pô?
Eu acharia legal se no primeiro filme ele não fosse peludo e ele fosse mudando com o passar dos filmes.
Porque é a lógica, porque quando você conhece o Hank McCoy, ele não era peludo, pô.
Não, pô, mas eu digo a introdução dele no universo, não necessariamente na origem deles, né? Ele já poderia estar mais velho nessa introdução.
Essa trama já foi explorada também, X-Men Primeira Classe, que é o filme com X-Men, mais X-Men de todos. Que é o X-Men Primeira Classe.
É o melhor filme de X-Men.
E aí, e tem já essa dinâmica do Fera. Eu acho que, não sei se seria legal repetir isso, não. Uma coisa eu sei, eu gostaria que a gente fosse pra um caminho diferente do que foi explorado. Eu acho que, por exemplo, seria muito melhor se não tivesse Fênix Negra, como eu já disse, não fosse por Apocalipse também.
Não focasse no Wolverine?
Nossa, isso principalmente.
Então tem que começar pelo Gambit, né?
Tinha que ser que nem o desenho dos X-Men dos anos 90. Cada um tinha que ter o seu papel, tá ligado? Cada um tinha que ser seu momento, tá ligado?
É, mas aí é complicado, porque até a Marvel... foca muito no Wolverine, tá ligado?
Porque é o que mais vende, né, cara? Ele é o X-Men mais maneiro que tem. Tem como discordar.
O jeito certo é como fez em Vingadores. Nitidamente, Homem de Ferro, Capitão América e Thor tinha mais protagonista perante os outros.
Homem de Ferro, maior de todos.
Sim.
Com certeza. Mas escolhe três ali pra serem isso, tá ligado? Pra terem essa dinâmica.
Espero que o Ciclope não seja um deles.
Não, tem que ser o Ciclope, mano. Tem que ser o Ciclope. Cara, que implicância é essa com o Ciclope que você tem, cara?
É que eu não gosto do Ciclope, cara. Eu só vou começar a gostar do Ciclope quando ele vira um revolucionário terrorista, pô.
Nossa, meu Deus do céu. Isso seria legal de ver também, hein?
Mas muito cedo, muito cedo. Não...
Muito cedo, muito cedo. Mas eu gostaria também de ver o Magneto. Se ele não fosse o vilão de cara. Se ele fosse o vilão ideológico.
É complicado. Tu tá estabelecendo umas regras que tá ficando meio merda. Porque tu não quer Magneto.
Magneto tinha que ser o tipo Silco.
Se você não tem o Magneto, então você não tem a Irmandade de Mutante.
Cara, tem outros vilões, velho.
Aí tu não quer Apocalipse.
Se passando no universo Marvel, dá pra ter o Império Shi'ar, mano. Dá pra ter o Gladiador Shi'ar.
Pô, tu quer que no primeiro filme tenha o Império Shi'ar?
Não, não. Chega não, de não raça alienígena, né? Porra, Skrull, Kree.
Não, para. Tem que ter Shi'ar. Tem que ter Shi'ar.
E vamos te falar. Eu acho os Shi'ar os mais toscos de todos. Eu acho o Elilandro uma coisa ridícula.
Sério? Não gosta?
Eles têm aqueles capacetes de pássaro, um negócio ridículo. Gladiador é o mais brabo.
É, só esse aí.
É, que... o Gladiador que é maneiro. Topíssimo.
Todos os principais guerreiros são maneiros. É o Super Skrull, o Ronan e o Gladiador. Eles três são muito bravos.
Todos são muito maneiros.
Mas eu gosto da Princesa Lilandra, da Rapina.
Não, eu gosto do personagem, mas eu acho eles toscos.
A aparência é muito feia. É,
né? Ah, pô, mas no MCU com certeza daria uma repaginada maneira ali.
Parece aquele desenho dos anos 90, 80 que eu via quando era criança, Silver Hawks.
Eu não sei quem é isso aí, não. Mas, pô, deve ser difícil também você conseguir imaginar alienígenas humanoides, sei lá, diferente do da gente, sem só pintando ele.
Eu confio no MCU pra isso. Toda vez que foi representar a raça alienígena, eles fizeram bem. Mas, por exemplo, cara, um vilão maneiro dos X-Men que nunca foi usado, o Senhor Sinistro, cara.
Ele foi começar a ser utilizado na Fox.
Cara, ele é mencionado.
Aí começaram a usar o nome da empresa com o nome dele. Nathaniel Essex, né?
Pelo nome dele.
Então, mas não foi pra frente. Ô Vini, foi nos Novos Mutantes.
Foi nos Novos Mutantes.
Que merda.
Se tivesse, tipo assim, imagine que equipe de heróis contra outras equipes de heróis, e você durante o filme todo acha que o Cabeça é uma mística da vida, é algum, sei lá, algum desses caras assim que estão logo abaixo do Magneto, talvez os próprios Senhor Sinistro, e aí depois do final revela que ele responde a alguém, e esse alguém é o Magneto, e o Magneto fica pro próximo filme, sabe?
Eu acho que o Magneto não tinha que ser o do primeiro filme, tá ligado? Eu acho que tinha que, na minha opinião, inclusive tem um Reels no Burner Nerd a respeito disso lá na nossa página no Instagram, o Magneto é um dos melhores vilões da Marvel. E eu acho que, pô, vai queimar o cartucho do cara logo no primeiro filme. Ele tem que aparecer, mas pra ser o contraste ideológico, não pra ser o vilão. Eu acho que, pô, temos seu Sinistro. Você tem o Mojo.
Será que não dá pra fazer com ele o que fizeram com o Star Wars 3, 4, 5? Que você tem o Darth Vader e todos eles ali? E aí você tem também os outros vilões abaixo ali.
Pô, caraca, mas tu tá listando uns vilões que, mano...
Pô, seu Sinistro é muito maneiro, cara.
Seu Sinistro é, mas ele...
Se juntasse a Irmandade de Vilões encabeçada pela Mística e o Dente Sabe, podia funcionar, talvez.
Mas aí tá quebrando, porque quem reúne a Irmandade de Mutantes é o Magneto.
Não, pô, mas é aí que tá, pô. Eles estão ali, tanto como o Loki tava pros Vingadores no 1. E aí ele tinha lá o acordo com o Filho dos Chitares e o Thanos, pô.
Pô, mas tu não acha que é uma repetição bem merda? Copiar e colar, Vingadores?
Como seria copiar e colar? Porque você ia só falar que funciona, pô. Só dei o exemplo de que funciona isso. Tipo, ah, é ele que junta, mas ele não precisa estar ali, entende? Você ia fazer tudo isso no contexto mutante.
Tem uma coisa também que a gente não tá levando em consideração. A trama pode ser contra a própria humanidade. Sentinelas. Você tem o Sentinela Prime.
Você, aí, beleza. Aí, por que você não tá reclamando do Sentinelas? O Sentinelas também foi explorado pela Fox.
Porque os Sentinelas da Fox são todos uma merda.
O que não é uma merda na Fox, mano? Tirando Sebastian Shaw?
Sebastian Shaw, Magneto. A Fênix é uma merda como foi feito. E como fizeram duas vezes, o conceito é desgastado. Mas agora, cara, se fizer um Sentinela por roxo, lilás, e botar o vilão líder do Sentinela, assim, o Sentinela Prime lá, o Cyborg, eu acho que fica bem maneiro, vai?
Seria muito complicado, porque se você bota a Sentinela, você vai ter que envolver muitos outros heróis. Não tem como tu tancar no universo cinematográfico Marvel Sentinelas e não ter heróis. É muito grande o bagulho. É muito grande.
Então, é porque se fosse no reboot, os mutantes poderiam ser o primeiro, né?
Isso que é um ponto que eu queria levantar. É muito complicado você iniciar o universo e fazer todas essas paradas. Para pensar, como é que seria complicado você iniciar X-Men, Homem-Aranha, Vingadores, de forma coesa e que faça sentido no universo? Porque, assim, fica muita coisa. E aí vai ficar uma merda pra você acompanhar isso, por quê? Porque os filmes não vão ter uma porrada de filme por ano. Então, a gente vai ver um X-Men aqui, aí depois um Homem-Aranha. Aí no ano que vem a gente vai ver um personagem dos Vingadores. Cara, vai ser uma demora absurda. Então, ou a Marvel vai ser um bagulho apressado, ou vai ser um bagulho que vai ser muito demorado e difícil de conectar.
Mas é só as origens não serem recontadas. Já pode começar com alguns heróis já ativos, com os Vingadores já vigentes.
Você pode fazer isso.
Dá pra fazer isso. Com o Homem-Aranha já nativa. Eu acho que só tem que se incomodar e contar a origem, por exemplo, do X-Men. E aí, no reboot, dá pra fazer algumas paradas maneiras. Como, por exemplo, a amizade que sempre houve entre o Charles e o Magneto. E que cada um era militante da causa mutante já do passado, entendeu? Eu acho que dá pra fazer isso com o reboot. Uma coisa que não dá... Cara, isso é muito zoado. Não dá pra fazer isso no universo Marvel atual.
Não, não dá. Igual também Quarteto, velho. O Quarteto tem que ser antes. Porque pra mim, tem que ser a primeira. Primeiro de todos. Então, isso que é mais complicado.
Eu concordo com você. Mas aí eu já te jogo outro problema na mesa. Que é o seguinte. A gente vai ter Quarteto Fantástico. Ou seja, se esse reboot for real, o Quarteto Fantástico vai chegar e o universo já vai acabar.
E eu acho que eles vão manter.
É, o Quarteto Fantástico já tem meio que data, né? Coisa que o X-Men não tem.
E seria que manter o Quarteto.
Isso já adiciona uma complexidade. Porque o Quarteto não tem que ser um Quarteto jovem. Só se eles forem meter igual o Universo Ultimate, né?
Sim. E eu acho que não vai ser essa pegada, não. Tu viu que ele tá sendo cotado pra ser o Reed Richards? Esqueci o nome do ator. Ele faz o Daemon do House of the Dragon. Esqueci o nome do ator.
Tô ligado.
Ele tá sendo cotado. Ele tem uma cara estranha pra ser Reed, mas tudo bem. Ele é um ator bom.
Uma coisa que dificulta a ideia de ter um reboot, cara. Você acha que a Marvel iria demitir toda essa galera de herói mirim que eles introduziram?
Seria o meu sonho.
Mas você acha que eles fariam?
Eu acho que não, porque eles meteram a Iman Vellani pra fazer quadrinho da Miss Marvel até.
Ou seja, bem provavelmente, ou não vai ter reboot nenhum. Que é estranho, né? Porque realmente tem sido ruim e o público não tem comprado coisa ruim, velho. Ou seja, não vai funcionar.
Desculpa, o público tá comprando sim. Mano, Thor, Amor e Trovão teve a mesma bilheteria de Guardiões da Galáxia.
Não, porra, mas é porque foi ali que a galera percebeu a sacanagem mesmo. Tanto que o Homem-Formiga já não teve tanto. As séries foram cada vez pior, acho que de Gavião Arqueiro pra cá.
Eu acho que seria um soft reboot, não seria um reboot completo.
Eu acho que eles vão fazer tipo Guerra Secreta, né? Eles vão meio que rebootar uma galera e trazer uma galera desse universo.
Sim, aí dá pra trazer um novo Homem de Ferro, um novo Capitão América, dá pra trazer isso tudo. O lance é que, pô, vamos ser sinceros aqui, e a gente consegue ver isso, na semana que esse podcast está sendo gravado, o filme de herói mais novo que saiu foi o Besouro Azul, tá? E que eu acho que é um símbolo total da tão aclamada saturação do gênero de super-herói. Mano, os caras têm que começarem a fazer filmes muito geniais pra verdadeiramente salvar o universo. Acho que não adianta fazer um reboot. É a mesma coisa do James Gunn. O Superman que ele quer fazer tem que ser um filmaço.
Relaxa, pô. Lá vai ter o Senhor Milagre, Mulher Gavião, Gavião Negro, uma galera lá pra planar o filme.
Vai ter Gaigara.
Vai ter aquele cara, o Metal Amor. Fica tranquilo que isso aí tá salvo.
Não tem como ser ruim.
É, pô.
Vai ter que sair os quatro Aranha-Versos aí pra conseguir salvar a galera, tá ligado? Porque Homem-Aranha através do Aranha-Verso foi um filmaço. E é a prova que ainda dá pra fazer boas histórias. Mas, mano, não tá saindo isso, velho. Se a gente tivesse o tempo todo Guardiões da Galáxia 3 e Homem-Aranha do Aranha-Verso, estaria muito bem servido.
Porque parece que tá uma galera dirigindo, roteirizando, e às vezes até atuando, uns caras que não entendem dos personagens, velho.
É, o problema é que tudo tá flopando, né? O Besouro Azul, mano, fez ali e não passou da faixa de 4 milhões. De dólares. Menos da metade de Flash.
É complicado falar isso aqui, a gente ser brasileiro, porque tem a nossa Bruninha lá. E que fique claro, isso aqui não é uma mensagem contra a Bruninha. Eu quero ver ela em Hollywood. Foi um orgulho.
Não, né? Ela é Hollywood. Ela é a melhor atriz do filme, pô.
Melhor coisa do filme?
É a melhor coisa do filme. Porque, por mais que o filme tenha a Susan Sarandon, tipo, brava pra caraca, a Susan Sarandon tá, pô, robótica pra caraca. É tipo quando você vê o Anthony Hopkins em Transformers, tá ligado?
Nossa, caraca, odeio lembrar disso. Eu odeio lembrar que ele tá nesse filme.
Mesma experiência. É o mesmo gostinho.
Onde eles encontraram você?
Vai achar difícil de acreditar, mas você me enviou. Você e Charles. Do futuro.
Mas voltando aqui aos X-Men, então vamos estabelecer aqui algumas coisas. A gente gostaria que já tivesse um background do passado dos mutantes.
Cara, se eles começassem estabelecidos com uma missão X e ficasse de vez em quando tendo flashback, mas a história seguindo ali, só pra você se conectar com eles via flashback, mas flashbacks rápidos e pontuais.
Sim, eu gostar disso também.
Maneiro pra caramba.
Principalmente se fosse no caso do Charles e o Magneto jovens, né?
É,
lembrando deles juntos, como mostrando se separando e tal. Até porque a relação deles é muito cara pra mim. Eu amo X-Men e a relação deles eu acho uma das melhores coisas. Tanto que, tipo assim, a gente tem que fazer esse programa de Jonathan Hickman e Diego. A gente tá devendo muito isso. Tem um momento dos X-Men do Jonathan Hickman que eu já falei isso aqui, que é um momento primoroso, cara. Que é quando eles estão comemorando em Krakoa, e aí o Magneto vira pro Charles e fala, contempla esse momento. Tipo assim, ó, olha o que conquistamos, sabe? E aí eles vendo a galera comemorar, tipo, eles dois ali, tão carregado de simbologia. E talvez isso seja uma parada legal, hein? Pra diferenciar o que foi feito na Fox. Se começasse em Krakoa e não no Instituto Xavier.
Eu acho que talvez eles podem fazer isso.
Ou se o Instituto fosse em Krakoa.
Não, sim. Mas ainda assim seria complicado, hein?
É porque é muita coisa que tem que estabelecer dos mutantes.
É.
Muitos conceitos.
Por exemplo, você teria que estabelecer que eles são caçados pela humanidade a ponto deles chegarem à conclusão de que ter um país só deles é melhor do que eles lutarem por igualdade, tá ligado? Seria difícil introduzir isso.
Eu sempre eu entendo a metáfora, mas sempre me soa meio estranho eles serem tratados com preconceito e os outros superpoderosos não.
Ah.
Só porque eles nascem assim.
A verdade é que não faz sentido nenhum.
Faz sim.
Tu acha que faz? Por quê?
Faz sentido. Muito de contexto histórico. Você já viu o filme Filadélfia?
Sim.
Então, esse filme dá uma vibe disso, porque muita gente na época, naqueles anos 90, 80, que tava tendo esse surto de AIDS, as pessoas tinham muito preconceito com os homossexuais, porque eles pegaram AIDS por meio de relações sexuais. E aí a galera ficava usando como justificativa de que, eu acho que eu super entendo e tenho pena de pessoas que pegaram AIDS por meio de transfusão de sangue, agulha, dessas outras formas, e não tenho pena dos gays porque eles procuraram por isso, tá ligado? Então existia um preconceito de, tipo assim, todo mundo tinha AIDS, mas eu julgo aquele cara porque aquele cara, ele é gay, tá ligado? Existia esse preconceito. Então, mano, o problema da Marvel ali, do mundo, o preconceito contra os mutantes, não é dos poderes, é porque eles nasceram assim. Eles são o homo superior. Aquilo ali representa, tecnicamente, uma ameaça à própria espécie, né?
A extinção da raça. Mas é porque, por exemplo, eu ainda acho que é estranho. Porque, por exemplo, isso até é abordado em Dinastia M. O Homem-Aranha tem uma identidade secreta. Eles não tem como saber que ele foi picado, tá ligado? E esse é o caso de muitos dos heróis. Uma explicação que eu gosto é que o fato do Capitão América ter sido um grande herói, tá ligado? Eu acho que isso fez com que ele meio que, tipo assim, vê uma diferença do cara que nasceu, que o cara que, tipo assim, é um fruto da ciência humana, tá ligado? E é, tipo assim, todos aqueles que foram chancelados pelo Capitão América como heróis viram, né? E você vê também que o Homem de Ferro, ele é um baita empresário, tá ligado? Ele vai sofrer preconceito de quem?
Mas ele não tem nem poderes.
Não, pois é, então, tipo assim, alguns heróis não fazem sentido. Outros, como o Homem-Aranha, que não tem como saber os meus poderes, ele devia sofrer preconceito. E sofre, do clarim diário, né, ameaça.
Não, o Homem-Aranha é sempre caçado. Volta e meia, algum roteirista tira isso, mas...
Então, o Quarteto Fantástico é o mesmo caso do Capitão América. Eles são vistos como os top da humanidade.
É, mas é uma questão muito de preciosismo americano. Que o Capitão América, ele é tipo o símbolo da nação. Olha como aqui a força americana, a ciência americana conseguiu criar o super-humano.
Sim. E tem uma parada legal, que é alguns, mesmo que sofram preconceito, conseguem driblar isso. Outros não.
É, os que mantêm a forma física como de humano, né?
Pois é.
Tem manifestações escrotas, tipo grosso.
E isso seria muito legal se tivesse os Morlocks, cara. Os Morlocks seria muito legal de ter, hein?
Morlock é o que? Se multiplica, não?
Não, Morlocks são aquele grupo de mutantes que eles são muito escroto e eles vivem...
Que ficam nos esgotos. Porque todos eles têm aparências estranhas.
São aqueles que... Acho que eram meio que Evolution. Que
eles aparecem. Esgoto. Eles têm...
Sim. Que eles recrutam o Spike, lembra? Quando o Spike fica... Sim.
Meio revoltado.
Nos X-Men dos anos 90 também. É muito bom o arco dos Morlocks. Eu acho que, nossa, essa dinâmica dos Morlocks seria bem legal.
É, mas não dá pra isso ser o centro de um filme.
Não dá pra ser o centro, mas seria legal se, tipo assim, tivesse.
O conceito é muito bom.
Por exemplo, a pessoa, se um dos X-Men tem costume de ir lá e levar comida, a pessoa, seria legal, vai.
Sim.
Outra coisa que seria legal, se fosse, por exemplo, no Instituto Xavier, você ter já os principais, né, a formação mais braba, que dá aula, e você ter os jovenzinhos que podem crescer e vão ser os brabos depois, em outros filmes.
E aí surge alguma situação que os professores têm que falar, pô, vamos lá, gente. Aí tu começa a tocar uma musiquinha e eles vão.
Não, eu achei muito engraçado porque era meio bizarro isso nos X-Men da Fox pós-reboot, né? Que meio que os principais não estavam na equipe, tá ligado? Eles eram adolescentes. Então era muito bizarro ter uma equipe atuante de X-Men e o Ciclope, Jean Grey, era tipo adolescente, tá ligado? Que,
é, a formação original tinha o irmão do Ciclope, né?
É, tio destrutor.
Tinha irmão Ciclope, tinha aquele que se adapta, tinha aquela garota borboleta, uma equipe toda estranha. Só com os rejeitados mesmo, ali eu só...
Ah, pra tu ver, com essa equipe, o cara fez o melhor filme de X-Men de todos.
Sim.
Real, mas muito por causa de essência. A essência do X-Men é mais forte naquele filme do que jamais teve.
É verdade.
Nossa, aquela parte dos mísseis, aquela parte é surreal, velho.
É muito, muito
aquela
bom.
Parte que o Magneto para os mísseis é um esculacho.
É maravilhoso.
Não, e a bala batendo na espinha dos Charles, te pega de surpresa ali.
Nossa, a cena que mostra eles treinando.
Nossa!
Nossa, e aí o Charles lembra que o Magneto consegue usar um sentimento bom pra conseguir controlar grandes metais.
Pra alcançar o negócio lá na casa do cara. Caramba, né?
Nossa, aquela cena ali, o Mike faz...
E aí ele começa a chorar, o Magneto.
É muito boa essa cena, hein?
Ah, isso também é uma parada. Precisa de atores tops.
Nossa, precisa.
É, né?
Porque existe uma grande diferença entre os X-Men da Fox ali, aqueles primeiros, pros últimos. Porque os primeiros, mano, você só tinha qualidade de atuação no Xavier e no Magneto. De resto, meu irmão, todo mundo ali era mediano pra baixo. Hugh Jackman, principalmente, muito ruim quando ele começou como Wolverine. Ele nem tinha muitas falas, pra você ter noção. Ele fala... Então, tipo assim, se a Marvel fazer um bagulho desse, mano, tem que pegar uma galera boa. E principalmente Xavier e Magneto tem que ser...
Principalmente Xavier e Magneto. Eu gostaria muito que eles não pesassem a mão no Ciclope. Cara, é porque você não gosta do personagem. Mas se o Ciclope for um líder brabo, cara, todo mundo vai gostar desse personagem. É por isso que eu acho que tem que ter a Emma Frost. A Jean Grey, ela capa o Ciclope.
Eu sei, mas é porque o Ciclope...
É impressionante que nem Vingadores do X-Men a achou ele brabo, mano?
Não, só vai ser chato.
Porque ele fica de frente a frente com o Capitão América e tu sente que tem uma tensão maneira ali.
Não, porque pra mim o Capitão América poderia ter rebocado ele há muito tempo igual ele fez. A parada é que eu acho que o Ciclope, pra mim, ele é um cara assim, sem muito background. Tipo, o que que o Ciclope gosta? O que que o Ciclope curte fazer? Eu não sei, ele é um personagem meio vazio pra mim, tá ligado?
Eu não acho. Eu acho que, por exemplo, uma das coisas que são legais de lá no Ciclope é a pressão que ele sofre pra ser o novo Charles, tá ligado? Isso eu acho que é uma coisa muito legal. E eu acho que essas camadas do Ciclope, por exemplo, uma coisa que eu acho muito legal, quando Dinastia M acontece e os mutantes somem, um dos que mais surta é o Ciclope. Porque ele pensa, mano, a minha missão de vida acabou. Acabou, já era. E aí, quando nasce a esperança, ele... Mano, você vai salvar a gente. Ele começa a treinar a garota feito um louco. E aí ele tem aquela briga com o Wolverine. Porque eles discordam. Porque o Ciclope quer começar a tratar os X-Men como se fosse um bando de soldados. E a ideia original é que eles fossem alunos, tá ligado? Tem camadas no Ciclope.
Tá, mas tá ligado que a gente teve aí, ó... Caraca, 60 anos de X-Men. Isso que você tá falando é 2004, 2005, tá ligado? Foi começar a ter uma evolução como personagem, de você ter essas paradas agora, mano.
Tá, beleza. Mas, cara, infelizmente, antes era só o cara da Jean Grey e ficava aquele triângulo amoroso ali com o Wolverine, entendeu? Mas o personagem hoje não é mais isso.
Pra mim, o Ciclope é isso. Eu,
pô,
eu...
Mas não é assim em 2004, cara. 2004 foi há mais de 20 anos.
Há mais não. Há menos de. Estamos em 2023.
Tá, desculpa. Enfim, caraca, muito tempo já. Desencana.
É, os Vingadores do Brandes começou na mesma época, né? Tá.
Pois é.
Mas seria muito estranho se escolhessem um ator pra fazer o Wolverine e ele fosse baixinho mesmo, né? Igual o dos quadrinhos.
Eu acharia maneiro que fosse um cara baixo e tivesse uma cara mais velha.
Eu gostava do Taron Egerton como a ideia dele.
Taron Egerton é um cara de Kingsman?
Não. É. Não achava ele muito jovem, não?
Esse é o único problema, mas ele é um bom ator e ele é baixo.
Ele é um bom ator e ele é baixo. E as montagens que fazia, tu vê que aquele cabelinho dele ia ficar maneiro como Wolverine.
É. O problema é só que ele é jovem.
Sim. Ah, pô, mas daria pra envelhecer ele por computador, né? Isso não é um problema tão sério assim.
Porra, mas envelhecer por computador...
É meio caro, né? Imagina ficar vendo um filme inteiro com a Peggy Carter, velha.
Ah, caraca, ele bota a máscara. Isso é uma coisa também que eu gostaria. Tem que ser um misto de primeira classe com os quadrinhos. Que é o quê? Os uniformes, eu gosto quando os uniformes são, tipo assim...
Amarelo com azul.
Não, amarelo, azul de forma... Mas, tipo assim, tem que ser igual. Tem que mostrar como equipe. Mas, ao mesmo tempo, não tem que ser essa coisa soft do Bryan Singer, que todo mundo usa couro, jaquetão. Não, tá ligado? Sem uniformes de heróis, mas que seja um uniforme todo mundo iguaizinho. X-Men, que nem X-Men 4 Fantástico.
Cara, eu vejo muita arte no Instagram e tem várias pessoas que fazem arte incrível, né? E tem uns que fazem dos X-Men e, basicamente, cada personagem ali tem o seu uniforme do seu jeito, mas todos eles têm, de alguma forma, um xizão no peito. Tá ligado? Só que a Tempestade é branca e preta.
Ah,
o Wolverine é amarelo, entendeu?
Eu curto os uniformes dos X-Men dos anos 90. Acho de melhores épocas.
É lindos, lindos, lindos. Aquele Ciclope do Marvel vs Capcom é brabíssimo, mano. É brabíssimo.
Não, é maneiro, mas é difícil tu trazer aquilo ali pra um live action, né?
Eu acho que tem um equilíbrio bom aí, que é o universo Ultimate. Os X-Men do universo Ultimate, eu acho que é um equilíbrio muito maneiro.
Porque dali tá muito perto de seu corpo.
Não, nitidamente é uma roupa de herói, só que é preto. É preto e amarelo. Eu só botaria uma máscara no Wolverine.
É, as roupas dele são todas, elas são diferentes.
Sim. Eu só botaria uma máscara no Wolverine. Eu não gosto de heroína com top. A roupa tem que simular uma roupa tática. Bota uma roupa decente na Jean ou na Emma, né? No meu caso, eu torço pra que seja a Emma, a gente fala isso depois. E a Tempestade. E, ó, outra exigência que eu gostaria. Tempestade com Moicano. Outra coisa. Vocês acham que valeria a pena ter filme solo de algum dos X-Men? Ou os X-Men tem que ser só X-Men?
Wolverine.
Não cabe todos os X-Men, né? Ter filme solo.
Ah, dá pra fazer. Ia ter série de Gambit. O nego tava falando de série de Gambit um tempo atrás.
Não, beleza. Mas tu acha que dá pra fazer? Talvez, cara, aí que tá... Eu acho mais fácil, de repente, ter o filme solo do Gambit do que do próprio Ciclope, o Jean Grey. Um noturno.
Não, o Ciclope nitidamente ele é o líder dos X-Men. É como fazer um filme solo do Ciclope seria como fazer um filme solo do Senhor Fantástico, tá ligado? Não cabe.
Eu acho que não precisa não, cara, de filme solo deles não. Eu acho que poderia fazer um buddy cop, tipo um filme focado, muito focado no Ciclope Wolverine, os dois aí.
Esse já vai ser a ideia do Deadpool, do filme Deadpool, um buddy cop interdimensional.
Tu quer ver um Hobbs and Shaw?
Tá, e se fosse então o Ciclope e a Emma? Ou o Ciclope e a Jean Grey longe dos X-Men? Tem que resolver uma parada em outro lugar. Seria algo mais na pegada de um Aquaman da vida, sabe?
Não, eu acho melhor não. Eu acho que o caminho pra Marvel agora, aproveitando que ela tem o direito de todos os personagens, é fazer o possível pra que todos os filmes sejam épicos. Eu, tipo assim, X-Men, Homem-Aranha, Quarteto Fantástico e Vingadores. É isso. Não precisamos de fazer um novo Homem de Ferro, não precisamos fazer um novo Capitão América. Dá pra fazer filme só com os figurões, tá ligado? E aí, os crossovers, em vez de ser vários heróis solos, os crossovers é entre as equipes.
É, eles têm a possibilidade para isso, falta só construir.
Pô, mas agora, do jeito que tá, não dá mais, porque já introduziu muita gente nessa fase 4. Só se essa galera ficasse aparecendo de coadjuvante no filme desses que tu falou, talvez.
Ah, eu não veria problema nisso.
Por exemplo, a Kamala daria pra aparecer no X-Men.
E Vingadores.
E só, né? A Giganta iria aparecer aonde? A Gavi Arqueira ia aparecer aonde? A Hayley Williams ia aparecer aonde?
Eu espero muito que essa galera desapareça depois de Guerra Secreta.
Principalmente a Hayley Williams. Eu não quero nunca mais ver aquela garota na minha vida.
Talvez fique aí os filhos da Wanda. Ou o filho do Hulk.
É porque eu acho que o primeiro filme do X-Men tem que ser épico, ligado? Eu não quero que seja um filme com qualquer coisa. Pelo menos na minha concepção, eu acho que não deveria ser, ligado? Eu acho que essa ideia que eu apresentei, de que agora só todos os filmes seriam, tipo assim, só de figurões, eu acho que esse é super o caminho. E a mesma coisa pros vilões. Porra, Doutor Destino, o próprio Magneto, tá ligado? Já usou Thanos, bota o Galactus. Pô, o Galactus tem os Arautos do Galactus, o Senhor do Fogo, Terrax, o Surfista Prateado, tá ligado? Pô, tem muita coisa maneira, pô, pra poder rolar. Ó, vamos fazer aqui a parte interessante. 7 membros, todo mundo concorda se Ciclope Wolverine. Alguém discorda?
Não.
Beleza.
Eu acho que tem que ter o Fera pra ter o gênio da equipe.
Então, isso que eu ia propor. O gênio da equipe, você acha que tem que ser o Fera?
É, porque se não for ele, vai ser o Ford. Ford.
Pô, o Ford é maneiro.
Não,
cara.
O Ford só é maneiro como um cara que tá ali e faz as paradas.
Ele é o cara que faz os apetrechos, pô. Faz apetrechos, faz a tecnologia.
O Ford ele é maneiro. Só que, pô, entre o Fera e ele, não faz sentido escolher o Ford. Pô.
É, caraca.
Calma. Ó, também tem outro argumento favorável. Como seria legal diferenciar da Fox, e não dá pra ficar sem o Gus Figurões, o Fera é um daqueles caras que dá pra gente ficar sem, pelo menos no início.
Pô, mas você vai botar o Ford?
O Ford seria um cara diferente, pô.
Cara, eu acho que não, porque o Fera, ele é um cara que entraria no lugar do Xavier nos Illuminati, pra tu ver o quão brabo ele é.
Tá bom, vai, beleza, 3. Mano.
Não abre mão do Fera.
Você não vai abrir mão do Fera?
Do Fera, não.
Lucas, tu prefere o Fera do que o Ford?
Sim, cara.
Eu também sim. Prefiro o Fera, mas eu acho que o Fera podia ficar fora dessa vez, mas tudo bem, vai.
Pô, se for pra tirar, eu vou tirar outros personagens, cara. Não, pera.
Eu falo 3 homens, tem que falar uma mulher.
Não, então, mulheres você tem ou a Jean Grey ou a Emma, a Tempestade e a Kitty Pryde, acabou.
Tempestade não pode ficar sem.
Tempestade tem que ter. Eu vou na tua de Emma Frost, trocar sozinho.
Tempestade, ela tem toda essa vibe de Mulher Maravilha, que é uma mulher sábia, badass, tá ligado?
A Tempestade é a melhor heroína da Marvel. Ponto. É a melhor heroína da Marvel. Ela tem presença. É a única heroína da Marvel que quando chega, fala tipo assim, parou, chegou a Tempestade, tá ligado? Isso é um demérito do caramba pra Marvel, tá? A DC faz heroínas muito melhores. Mas, cara, as grandes heroínas da Marvel, Elektra, Mulher Invisível, o resto é tudo X-Men.
É.
E mesmo assim, pô, Jean Grey, Emma Frost, DC Negra, tem várias mulheres bravas nos X-Men. E, pô, e aí a Marvel tenta enfiar uma Mulher-Aranha, tenta enfiar uma Viúva Negra e não rola, velho. Não rola. Você fala, tipo assim, pô, é legal. Mas é isso.
Pô, cara, e a Kitty Pryde é maneira, cara. Ela venceu o Galactus na pulada, cara.
É um grande feito, de fato. A gente já escolheu 4 membros. Tempestade, Fera, Ciclope, Wolverine. Também é importante ter meio que a mascote. A única membro do time que é muito adolescente comparado aos outros que já são professores e já são adultos. Pode ser a Kitty Pryde, pode ser a Jubileu.
Não quero nenhuma das duas.
É, cara.
Jubileu, paia pra caraca. Jubileu, puro hype dos anos 90. Não faz o menor sentido.
Eu preferia que você botasse um Noturno mais jovem que os outros ali.
Mas ele não é mais jovem que os outros.
Eu acho que ele é assim, pô. Ele vem depois do...
Não, só em X-Men Evolution que fizeram isso.
Ou então ele é novo. Ele não é mais jovem, mas ele é mais novo, talvez, numa equipe.
Ele é da mesma leva que Colossus.
Do Banshee e tal. Caraca, vocês não... Caraca, me surpreendeu. Eu pensei que a Kitty Pryde estaria no coração de vocês já.
Não, eu acho que eu prefiro uma vampira.
Pô, mas a vampira seria o mascote, cara.
Pô, pra que mascote, velho? Pra que mascote? Por que não pode ser uma equipe normal?
É porque sempre tem que é mais nova do que a da galera, tá ligado?
Quem era isso nos Vingadores? Quem era isso nos Eternos?
Eu tô falando de X-Men, cara. Dos X-Men sempre teve essa dinâmica. Pode pegar qualquer animação dos X-Men, tal, ou qualquer grande fase aí. Sempre tem uma que é mais novinha. Lembra na fase do Joss Whedon tinha aquela armadura?
Armadura?
É. Ela fazia uma armadura de energia. Era esse o poder dela.
Quem é na fase do Hickman?
O Hickman, ele reinventou a roda, porque ele não fez uma
não
formação fixa. Ele, o Hickman é incrível, né? Enfim.
Vai querer ter um Brucutu também? Aí mete o Colossus.
É porque no caso do Brucutu só tem o Colossus, né? Quem botaria sem ser o Colossus?
A achava que o Fera já era brucutu.
O Fera é o gênio. Essa que é a parada. Tinha que ter um gênio. É por isso que eu advoguei o nome do Ford.
Não, pô, você tem que ter um cara que é o forte, o musculoso, o que aguenta muito peso. O Fera, ele tem mais, bem mais força que o humano normal, mas ele não aguenta o peso que um Colosso aguenta, né?
Então, você só poderia ser o Colosso, mas eu sou favorável ao Colosso.
Acho que não precisa ter, cara, um mascote, né?
Pô, eu acho que legal se fosse, se tivesse a Lich Negra e o dragãozinho dela, cara.
Whitehead?
Eu acho que seria maneiro, mas enfim. Então, de novo, Wolverine, Ciclope, Emma Frost, Tempestade, Fera, Colosso. Falta só mais uma. Um mesmo.
Cara, eu me amarro no Noturno.
Tem que escolher entre Noturno e Vampira, velho.
Porra, a Vampira é maneira também. Vampira também.
Não sei, cara. A Vampira é boa, hein.
Pô, sei lá. Eu acho que a Vampira até é a vez dela. O Noturno ele não teve ainda. Mesmo. Ele tava lá no 2, né? X-Men 2 e no, nesse último também. Criancinha ali.
É porque, de novo, depende muito de qual história vão contar. Porque, por exemplo, se a história fosse, por exemplo, baseada em Deus Ama, Homem Mata, a Vampira teria um peso emocional fortíssimo.
E se fosse a irmã do Colosso da Magia? E aí seria ele tendo esse dilema de, pô, tem que proteger o grupo, mas também tem que proteger minha irmã aqui, não sei.
É porque aí eu já acho que pode ser, mas eu tenho agora um preciosismo de não querer misturar X-Men muito novos com os X-Men barra clássico.
A magia é muito recente.
Ela é muito recente, né? Pra mim é tipo botar o Bolas Douradas daqui.
Tá, vai, ok. Aí pra encerrar, pergunta. Vocês acham que os X-Men salvam o universo Marvel ou você acha que a gente tá esperando demais?
Eu não tenho muita esperança não, cara. Com o que já foi estabelecido nesses últimos filmes, eu não sei pra onde que eles vão pra salvar, entende? Porque, ao que parece, a tendência é essa mesmo. São filmes meia boca, dialogando com essa geração TikTok aí, que eu não curto muito o jeito que pensa, entende? E aí daí eu não vejo mais sair um Capitão América, sabe? Daquele jeitão dele. Um Thor sério. Porra, agora o Thor tem que carregar aquela criança pra cima e pra baixo.
Eu até achei uma ideia legal ele ter uma filha.
Cara, talvez. Só que se fosse uma filha mesmo dele, gerada pelo amor dele por alguma das várias guerreiras que passaram na frente dele. Mas não, não é isso, entende?
Eu acho triste que a esperança esteja nos X-Men e não no Quarteto Fantástico, que tá muito mais no horizonte.
É aí que tá. Eu não tô com esperança em nenhum dos dois.
É, cara, eu acho que não existe isso de salvar o universo. O universo ele tem que ser algo coeso. Então, eu acho que pra você ter um universo salvo, você tem que subir o nível pelo menos da maior parte, para você ter uma média melhor. Então, você tem uma mediana ali que a galera tá um pouquinho acima da média, então o universo pode se considerar salvo. Porque, mano, você pode ter o filme dos X-Men maneiro pra caraca, mas aí, beleza, leva todo mundo aos cinemas, mas aí sai o outro filme de outra equipe, de outro personagem, zoado, merda pra caraca. Então, não salva o universo, mas eu acho que se a Marvel tomar jeito, consegue fazer uma parada bem interessante.
Não, realmente, o próprio Guardião da Galáxia tá no meio de um monte de merda.
E aí, o Guardião da Galáxia é a prova de que falta só cabeças pensantes. O problema não é os personagens.
É a pessoa que entenda de fato os personagens, né?
Pô, o James Gunn é um gênio, cara.